Nosso assunto é experiência do consumidor. Como é que ela pode aparecer aí como uma vantagem competitiva? A experiência do cliente hoje é um dos principais diferenciais das marcas, das empresas, dos produtos e trouxe esse destaque ainda maior para a gestão mais eficaz da experiência do consumidor. É uma estratégia que abrange muitas áreas, então, desde a interação do cliente com a marca, o primeiro contato, o pós-venda, a recomendação espontânea e as empresas que priorizam toda essa jornada conseguem atender melhor a expectativa do público e também fortalecer a reputação, impulsionar o crescimento. Para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo agora com a professora Cláudia Baumann, que é especialista em reputação de marca. Boa tarde, Cláudia.
Boa tarde, Brenda. Boa tarde a todos os ouvintes.
Conta pra gente o seguinte, cliente satisfeito geralmente compartilha aí a experiência e acaba fazendo essa propaganda que tem mais credibilidade que qualquer outra, né?
Sem dúvida. Eu costumo dizer que se a gente tem uma experiência positiva com uma marca, com um produto, com um vendedor, a gente vai falar para várias pessoas do nosso entorno. Mas se por um acaso a nossa experiência ela é negativa, aí vamos para as redes sociais, vamos ampliando cada vez mais essa experiência negativa para muita gente.
Cláudia, quais seriam os principais fatores que levam essa experiência, essa jornada como um todo, né? Desde esse primeiro contato com a marca, com a empresa, até esse pós-venda e essa fidelização, aí, essa propaganda espontânea, positiva, né? A funcionar legal, quais os fatores que você destacaria para isso?
Bom, primeiramente, eu falaria para você que é cuidar do posicionamento da empresa. Qual é a sua promessa? O que, de fato, ela quer passar para os seus consumidores? A partir do momento desse posicionamento bem estruturado, é algo que vem de dentro para fora, né? De dentro da empresa para todas as suas relações, que eu chamo momentos da verdade. A presença do produto, a qualidade do produto, como ele se coloca no ponto de venda, o treinamento com a equipe de vendas e cuidar para que este relacionamento seja duradouro, com um relacionamento mais humanizado e não um relacionamento robótico. Nós estamos falando de inteligência artificial, tecnologia, muito, mas tem um cuidado de se humanizar a marca.
Quando a gente fala nesse primeiro atendimento, o que você acha que realmente faz diferença? Nesse primeiro contato, né? Além de não ter essa mecanização, né? A gente às vezes usa muita inteligência artificial para otimizar, para ganhar tempo, porém, às vezes fica mecânico demais, né? E a gente sente falta mesmo de falar com uma pessoa, de saber que você está sendo ouvido por alguém, por uma pessoa real ali, né? Mas o que mais que faz diferença ali nesse primeiro contato, nessa primeira etapa?
Eu diria, Brenda, que vai uma etapa anterior, que é o processo de segmentação, entender quem é o seu cliente efetivamente. Quais são as necessidades desse cliente? Para que a gente possa, de fato, ofertar algo que vá ao encontro das necessidades dessas pessoas. E quando a gente estiver à frente desse cliente, é importante o que a gente chama de venda consultiva. É primeiro buscar as informações do que ele necessita. Eu costumo brincar, lembrando da era Ford, né? A gente não vai vender carro preto para todo mundo. As pessoas querem carro rosa, um carro colorido, um carro esportivo, um carro mais clássico. Enfim, entender quais são as necessidades desse público e parece tão básico, mas as empresas elas ainda precisam pensar um pouco mais, estruturar um pouco mais as suas ofertas.
No começo da tua fala, Cláudia, você mencionou a questão da equipe de vendas, né? E o quanto é importante essa equipe estar alinhada, falando a mesma língua. Porque às vezes eu vou em determinado lugar, em determinada loja, sou atendida por um vendedor de uma maneira espetacular, gostei demais da minha experiência. A hora que eu vou repetir, de repente eu não tenho aquele mesmo atendimento. E aí a minha percepção já muda. Isso acontece muito, né?
Demais. Por isso que é necessário muito treinamento. A questão da cultura da empresa, ela precisa ser passada para todos os colaboradores e principalmente para a equipe de vendas. E mais uma vez, eu não quero engessar a equipe de vendas, cada vendedor tem o seu estilo, mas esse estilo tem que permanecer num certo equilíbrio com aquilo que a marca quer passar para os seus clientes.
E aí a gente entra num outro ponto, que o produto tem que ser bom, né? Então, eu tenho ali uma propaganda incrível que atraiu esse cliente, ele chegou até mim, efetuei a venda, e aí, de repente, ele tem essa experiência com o produto em si, e é decepcionante, porque aquilo que eu anunciei, que eu vendi, ou que o meu vendedor anunciou, não condiz com o que ele realmente recebeu. Isso é um baita problema, né?
Um baita problema, e a gente costuma alertar todos os nossos clientes que tratar profundamente e cuidar profundamente dos seus processos de qualidade, porque esses processos de qualidade é que vão garantir que o produto de fato seja de excelente desempenho. E um cuidado muito grande na comunicação. Não vou prometer mais do que aquilo que eu posso cumprir. A sinceridade, a transparência é o que mais a gente precisa hoje em dia.
O over-delivery geralmente ganha, né? Eu prometi o básico que eu sei que eu vou entregar. E aí, de repente, ele descobriu que meu produto é melhor do que eu tinha anunciado. Isso, com certeza, vai causar um impacto positivo. Agora, o contrário é um problema até para a reputação de marca, né?
Muito bem colocado. É melhor a gente surpreender positivamente o nosso cliente do que surpreender negativamente.
E aí a gente entra no pós-venda, né? Como é que a gente pode aproveitar esse momento? Porque muita empresa peca aí. Faz a venda, o produto é bom, o cliente gostou, mas depois ele fica meio abandonado, né? E o que poderia virar uma recorrência, de repente uma fidelização mesmo acontecer nesse momento, acaba se perdendo se não tem esse contato, se não tem esse pós-venda, né?
O pós-venda, ele vai acontecer tanto naturalmente quando você tem um produto bom, mas também é importante que a gente entenda o tempo médio de consumo daquele produto ou daquele serviço. A gente não pode esquecer que a área de serviços também está aí nesse processo. E esse tempo a gente precisa lembrar da nossa marca, estar sempre em contato com esse cliente, não só oferecendo benefícios para ele, mas também entendendo se ele está satisfeito, se faltou algo. A ideia é uma conversa, cada vez mais, quando a gente estabelece um relacionamento, a gente vai ficando mais próximo desse cliente, entendendo cada vez mais e oferecendo mais serviços. E é isso que vai fortalecer a relação.
Para a gente encerrar nosso papo, Cláudia, como é que eu consigo essa recomendação espontânea e, de preferência, que ela não fique ali só no núcleo mais próximo, né? Ah, para os meus amigos, para os meus familiares, mas que o consumidor realmente tenha vontade de fazer essa propaganda, ir para as redes, falar bem. E como você disse, né? A reação negativa, ela com certeza tem mais espaço hoje em dia nas redes sociais. A pessoa, às vezes, não elogia, mas se é para criticar...
O ideal é que essa relação seja autêntica. Quando nós criamos relações autênticas, isso faz com que o cliente automaticamente coloque. É óbvio que, do ponto de vista mercadológico, a gente também vai poder solicitar para ele, para dizer nas redes sociais, espontaneamente, como que foi a relação com a marca, o que que a marca trouxe de positivo para ele, o que o produto trouxe de positivo. Quando a gente investe nessa jornada do cliente em todas as etapas, automaticamente a gente vai garantir uma experiência positiva e essa experiência positiva gera lealdade e aumenta ainda mais a reputação da empresa.
É isso, as dicas estão dadas e não são novas, né? Então é realmente um compilado que vale a pena ouvir de novo, ver se está aplicando, compartilhar com a equipe toda, ver se o treinamento está em dia para que isso aconteça, para que essa experiência do consumidor seja a melhor possível, né, Cláudia?
Sem dúvida, sem dúvida. É cuidar de cada detalhe.
Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Muito obrigada, Brenda. Obrigada a todos os ouvintes.
Nós conversamos com a professora Cláudia Bauman, que é especialista em reputação de marca, sobre essa experiência do consumidor como vantagem competitiva. Se você ficou com alguma dúvida aí no meio do caminho, quer ver se a sua empresa já está aplicando tudo isso, se tem algum ponto de melhoria possível, se você conhece alguém aí que está precisando dessa informação, corre lá no nosso site cbnmaringa.com.br ou no nosso canal no YouTube, que essa entrevista está na íntegra para você ouvir de novo e para você compartilhar com quem precisa dessa informação.